Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com um boletim de acompanhamento de mercado. Nosso destaque é o mercado do boi, um mercado que tem tentado se sustentar, pelo menos como referência aqui no estado de São Paulo, na casa dos R$150, um pouco abaixo disso, às vezes consegue superar um pouquinho esse valor, mas enfim, nas últimas semanas a gente tem visto que esse preço aí de R$150 é o valor que tem sido mais praticado aí para as negociações. Negociações que não tão fáceis, nem para produtor, nem para frigorífico. E a gente vai entender que contexto é esse que a gente está vivendo nesse momento. Quem explica para a gente é a Mariane Crespolini, lá do CPEA. E a Mariane vai contar também um pouquinho para a gente das expectativas dela, do CPEA, enfim, para 2017, para a pecuária. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o atual, Mariane. O mercado está tentando sair aí desses 150 ou no entorno desse valor aí, mas não está conseguindo, Mariane. O que está acontecendo e o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Alexander. O que a gente está observando agora neste momento é uma cadeia assim, sem muito negócio, né? A gente está observando assim, escalas muito alongadas, né? As escalas até mais de 30 dias para aqueles frigoríficos que já tem muito negócio a termo preenchendo escala. E mesmo para aquela indústria que ela não trabalha tanto com o termo, mesmo assim as escalas estão longas. Então isso tem feito com que tenha reduzido o número de negócio balcão, né? Inclusive, se vocês observarem no compacto do CPEA, em algumas regiões nós estamos sem preço. Cuiabá foi uma região que na sexta-feira que nós não tivemos relato de nenhum negócio.
Por falta de negócio mesmo, por falta de interesse, tanto de vendedor quanto de comprador?
É isso, as escalas do frigorífico, a escala está preenchida, né? Então, Nesse momento, não podemos dizer que o frigorífico está confortável, porque está sendo um desafio para ele, ainda dadas as nossas condições macroeconômicas, está sendo um desafio para o frigorífico passar esse preço para o consumidor.
Tá.
Mas ele está, sim, com a sua escala preenchida, né? Para demanda, no cenário de demanda que nós estamos atual, o número de animais ofertados a termo em negócios anteriores está com essa escala preenchida. Inclusive, na semana passada, conversando com uma das indústrias, teve uma delas que chegou a relatar assim, que olha, tem produtor com um animal pronto pedindo para encaixar na escala e que, na verdade, o frigorífico, a indústria chegou a relatar assim, olha, eu até consigo te encaixar na escala para daqui duas semanas, mas que eu ainda não sei qual vai ser o preço daqui duas semanas e o produtor nessa tentativa de minimamente com seu animal pronto encaixar na escala.
Ô Mariane, como é que a gente deve entender então esse alongamento das escalas aí? Tem oferta demais acontecendo no mercado ou existe aí uma falta de demanda para esse boi que está fazendo acumular essa escala? Como é que a gente entende isso?
Há uma falta de demanda, Alexandre.
É
um período que, tradicionalmente, agora a gente tem mais a termo mesmo, né? A gente está chegando nesse final do período a termo, vamos assim dizer. Mas aí, inclusive, nós trazemos as reflexões para 2017. Em termos de oferta, reduziu muito o número de animais confinados e esses animais que não foram confinados agora, eles vão ser ofertados aí conforme eles vão sendo terminados no período das águas. E aí vai ser um desafio, Alexandre.
Né?
Porque nós teremos mais animais terminados a pasto nesse início de 2017 e uma economia que não reage. O consumidor não está sendo um desafio. Fiz a análise de retrospectiva 2016 e ainda um dos pontos que a gente concluiu foi, olha, o ovo, a cadeia do ovo foi uma das menos afetadas, porque ele olhou para o boi, ele olhou para o suíno, ele olhou para o frango,
sobrou
comer,
o ovo.
Ele tem que comer, né? O consumidor tem que comer. E aí no ovo foi a indústria que ainda teve um pouco mais de flexibilidade.
Sobrou o ovo, hein, Mariane?
Pois é. Pois é um pouco isso que a gente observou nesse ano.
Mas então, nesse restante de ano, a gente pode ver ainda essa tentativa de disputa, mas a partir de 2017 a situação é mais complicada para o pecuarista, então. Dá para analisar assim?
Sim, o que nós estamos falando assim, do lado da fazenda, a gente dividiu assim, nossa perspectiva 2017 em dois pontos, né? Vamos olhar do lado do produtor, a gente vai ter um cenário macroeconômico imprevisível, vamos dar uma olhada aí, né, Alexander, nas notícias que nós tivemos esse final de semana, delações, inclusive mencionando o nome do atual presidente. Ele deu uma declaração alegando que aquilo não teria acontecido, mas o que a gente percebe é que, assim, do ponto de vista macroeconômico, a gente ainda vive um momento que nós não temos um líder político, né?
Uhum.
Uma taxa de reprovação ainda do atual presidente muito alta, e a gente não vê um cenário macroeconômico previsível, né? Muito relacionado à questão da política, da própria corrupção. Quem vai conduzir, né? E aí, isso daí reflete do lado da Fazenda, no ano 2017, com muita turbulência. Então, assim, nessa imprevisibilidade, o que mais afeta é risco, riscos altos e uma possibilidade de margem estreita. Com a redução dos preços, a gente já tem observado o preço da reposição do bezerro e do boi magro caindo, deve melhorar um pouco, assim, essa margem do invernista, do terminador. Mas ainda é um ano difícil.
Mas,
de desafios ainda.
Pois é, começar 2017 cheio de desafios assim, Mariane. O que, que dá para fazer para tentar, pelo menos, passar por essa turbulência, hein?
Ó, Alexandre, esse período de turbulência, na verdade, os momentos de crise, ele também, de crise econômica, assim, que a gente observa, isso em outros setores também da economia, ele se torna um momento de oportunidades para quem está preparado. Só que nós estamos trabalhando com um tripé, né? Três pontos de solução para 2017. O primeiro, para o produtor, é mitigar risco de preço. Quando a gente fala mitigar risco de preço, vamos olhar o que aconteceu em 2016. Em abril, maio, muita gente falava assim, ah, a arroba vai ultrapassar 170 em outubro. E vimos claramente que a arroba, nessa expectativa de 170, ela caiu R$20, a expectativa, né?
O mercado
nessa casa desses 150.
O mercado futuro, Mariane, até apontou 167, né? Se ele tivesse aproveitado a oportunidade dada pelo mercado futuro, ele estava mais tranquilo, não?
Exato, exatamente. Quem aproveitou essa comercialização, Alexandre, teve um ano 2016 mais tranquilo. Mas o que nós observamos, que aí seriam os dois outros pontos de solução para 2017, é que produtores que deixaram para negociar balcão, mas que aí tinham aquele animal diferenciado, também receberam preços melhores para esse animal.
Tá.
Então, assim, um segundo ponto seria esse aumento da produtividade, né, que passa por uma seleção genética, que passa por investimentos em pastagem, suplementação. E aí, o terceiro ponto é otimizar o custo de produção. Então, eu acompanhei alguns produtores Mato Grosso que negociaram o balcão, chegaram a perder, vamos dizer assim, perto do que eles poderiam ter ganhado, travando a termo, operando na bolsa, eles chegaram a perder aí R$15 por arroba, R$15, R$20 por arroba. Ou melhor, vamos qualificar, eles deixaram de ganhar.
Sim.
Por outro lado, eles tiveram o custo por arroba produzida muito competitivo e um animal diferente que eles puderam ali negociar no balcão.
Então, o que você está querendo dizer para quem está nos ouvindo é se preparar para um ano turbulento.
Um ano imprevisível.
Imprevisível.
É que nosso pé, nós estamos sendo muito conservadores nas nossas perspectivas 2017. E tomar cuidado, qualquer analista, economista que nesse momento faz uma previsão muito certeira para 2017 também está se arriscando, porque ninguém sabe o que vai acontecer.
Então vamos lá, vamos repetir aí esse tripé de coisas que o produtor precisa estar ciente para tentar passar por essa situação, Mariane. Primeiro delas, mitigar risco de preço. Como é que ele faz isso?
Ele pode olhar para o termo, ele pode olhar para um mercado de opções, ele pode, inclusive, olhar para o mercado futuro na bolsa.
Viu
Mariane, eu sou produtor de bezerro, por exemplo. Olha, quem geralmente é seu comprador? Tem como estabelecer uma parceria num sistema ganha-ganha? Porque em termos de dizer se a arroba vai ser 200 ou se ela vai ser 120 em 2017, fiz uma brincadeira agora, um intervalo muito grande, né? Mas é verdade, não dá para prever, vai depender muito do consumidor.
Muito bem. Daí o segundo ponto, aumentar a produtividade. Isso não exige investimento e está na hora de fazer investimento?
Então, um investimento, assim, cuidadoso, Alexander. Cuidadoso, assim, principalmente, acho que esse é o momento do produtor olhar para aqueles. A gente também está numa incerteza em relação ao dólar. No último boletim, Fox, a gente está falando de um dólar 3,45 para 2017.
Uhum.
Muitos dos insumos para aumentar a produtividade estão atrelados ao dólar. Por exemplo, o sal mineral. O fosfato, ele é importado. Então, se o real perde competitividade frente ao dólar, a tendência é que o preço do sal mineral aumente. Uhum. Né? O mesmo vale para adubo, para as pastagens, inclusive até mesmo para sementes, ele oscila nesse sentido. Então, assim, eu vou investir em produtividade. Não vai investir, de repente, se for fazer uma reforma de pasto, em toda a sua área.
Entendi.
Escolha um 20%, 30%, 40%.
Uma área que tem mais potencial, que responde melhor aí a uma adubação, né?
Isso. Então, também nesse investimento em produtividade, aos poucos, né? Passos pequenos e mais certeiros.
Muito bem.
E de acordo com o que é o orçamento, né? Fazer um bom orçamento, agora a gente está virando o ano. Planejar seu orçamento de gastos 2017.
E otimizar o custo de produção. Quando a gente fala de custo de produção, todo mundo já pensa em diminuir a alimentação. Não é isso, né, Mariane?
Não.
Melhorar ou otimizar mesmo essa situação, né? Essa relação, né?
Isso, exatamente. E fazer essa análise, assim, o que está valendo a pena? E aí, Alexander, não tem receita de bolo, cada fazenda é uma, né? Esse é o desafio de ser pecuarista no Brasil.
É verdade.
Cada fazenda, cada região tem sua peculiaridade. Mas dentro do que eu tenho, onde vale mais a pena eu investir? Né? É fazer essa estratégia e otimizar esse custo de produção. E ter em mente que nesse cenário que mudou a nossa pecuária de corte, não é ele ser mais competitivo, não é ele reduzir gastos. Tá? Que a gente está olhando quando a gente fala, olha, seja cuidado com 2017, não tome riscos, mas isso não quer, não significa desinvestir. Uhum. Mas traçar uma boa estratégia nesse investimento.
É, boa lembrança. É, ser eficiente no final das contas, né, Mariane?
Isso, ser um empresário rural, né, Alexander? Momento de crise é o momento que você planeja, monta uma estratégia e você pode sim, em momentos de crise, ganhar, ter muitas oportunidades.
Não tem a dúvida.
2016 foi apontado como um ano difícil para o confinamento. Nós fizemos o encerramento do tour de confinamento da DSM que o CPE fez em parceria na semana passada aqui na Exalc. E teve produtor que chegou a ter 14% de retorno sobre o investimento no confinamento.
No confinamento?
Acabou. No confinamento. Um ano como 2016.
Uhum.
Com uma diária muito cara.
É verdade.
E mesmo assim deu muito retorno. Ele travou, fez a termo, ele ganhou R$15 por arroba no balcão. Um animal diferente, cota Hilton, todo rastreado, né? E aí o frigorífico pagou mais por ele por isso. E aí ele conseguiu muito olhar para essa otimização do custo de produção. Foi um produtor que investiu muito dinheiro, mas que ele otimizou o custo nesse investimento. O custo dele produzir uma arroba a mais foi menor do que, por exemplo, seus vizinhos que não investiram.
É, tem que fazer essa conta também, né, Mariane? Enfim, não é só achar que vai gastar, é preciso saber... como gastar e o que isso vai te trazer de retorno também. Isso é fundamental aí nas análises que o produtor precisa fazer. E mais ainda...
Exato. Aí só para complementar, Alexander, por exemplo, no caso dessa etapa, a etapa de São Paulo do tour de confinamento, nós chegamos assim num ponto de equilíbrio da arroba para ter fechado a conta, receita igual custo de produção, de R$150 a etapa de São Paulo. Então mostra esse desafio da produtividade, mas também da comercialização. No caso de São Paulo, que a diária ficou a R$9,3, se esse produtor, não foi o caso, ele travou, ele fez uma boa comercialização. Se ele tivesse deixado para negociar balcão, aí teria sido negativo.
Pois é, pois é.
Né? Então esses dois lados.
Muito bom. Mariane, obrigado pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Fica o alerta, portanto, para o produtor. 2017, um ano que vem turbulência por aí, você precisa estar preparado. Dicas importantes foram dadas aí pelo CPEA, através da Mariane Crespolini. Te agradeço, por enquanto, pela sua participação, Mariane. A gente volta a conversar em outras oportunidades para atualizar esse mercado e, principalmente, trazer as novidades aí dessa comercialização. Obrigado, por enquanto.
Combinado, Alexander. Um abraço. Obrigada.
Abraço para você. Até a próxima. Mariane Crespolini, lá do CPEA, conversando com a gente. Vamos aos preços no mercado futuro, lá na BMF. Você acompanha comigo na tela, dezembro, R$ 149,50, com alta de 0,1%. Para janeiro, R$ 147,99, uma alta de 0,2%. Fevereiro, estável no R$ 146,80. E o maio, R$ 145,00, uma alta de 0,13% em relação ao fechamento anterior. E você acompanha comigo também os números da Scott Consultoria Mercado Físico do Boi Gordo. Na tela, Barretos, interior de São Paulo, 149,50. Já havia perdido aquele patamar dos 150, mas se mantendo aí no 149,5. Araçatuba, mesmo preço. Belo Horizonte, Minas, R$150, também estável. Norte de Minas, R$151. Lá no norte de Minas, a Scott apurou uma reação nas cotações. No sul de Minas, R$143, preço em queda. Região sul de Goiás, R$141, estável. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$135, estável. Lá no oeste do Rio Grande do Sul, R$5 o quilo, mantendo aí o mesmo patamar da última sexta. Feira, em Pelotas, R$4,90, também mantendo, o oeste de Santa Catarina, R$158, pressão sobre os preços da arroba, em Paragominas, no Pará, R$126, também caindo. E lá no Espírito Santo, mantendo R$150, são os números também do mercado físico, de acordo com o levantamento feito pela Scott Consultoria. Deixa eu passar para vocês o indicador Exalc BMF, que na última sexta-feira encerrou média São Paulo a R$149,63, uma variação positiva de 0,67%, no mês está perdendo 0,15% e em dólar US$44,44. São os números desse mercado, desse indicador divulgado pelo CPEA, o indicador Exalc BMF. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.